Palavra de Deus a cada domingo, pelo Padre Dr. Dinis Silveira. Todas as semanas, na Rádio Ilhéu.
Estimados irmãos e irmãs, a Igreja celebra hoje uma grande dimensão da existência cristã, a santidade. Celebrando todos os santos, a Igreja celebra a santidade de todos, isto é, a santidade de Deus que se espelha em mil formas na vida de cada homem e de cada mulher que se distinguiu pela prática das bem-aventuranças. A página evangélica que nós acabamos de escutar é que Cristo proclama felizes aqueles que choram, que passam fome, que constroem a paz, etc. É para o tem os santos uma aplicação prática extraordinária. Falamos hoje de santidade. Permitindo, pois, caríssimos irmãos e irmãs, que vos exponha dois ou três pontos importantes acerca da última solenidade que hoje nos é dada a celebrar. Em primeiro lugar, nos avisos dos irmãos, falar de santidade é falar de esperança. É uma das virtudes que mudaram juntamente com a fé e a caridade. A esperança é aquilo que me leva a acreditar e a esperar nas promessas de Deus. Deus funda essas promessas justamente na sua palavra. Por isso, ao celebrarmos a santidade toda, a santidade que se vê em todos os seus filhos, os filhos mais ilustres da Igreja, amigos e irmãos caríssimos, somos chamados a pôr-nos em prática a esperança. E porquê? Porque simples. Se eles conseguiam, também nós conseguimos. A santidade, então, torna-se para o cristão uma porta de esperança, por várias razões. Mas, em primeiro lugar, deixei que vos diga, a esperança permite aos cristãos desenganarem-se, pelo menos, duas coisas distintas. Primeiro, a esperança cristã permite que nós entendamos, ou, por outro lado, deixemos de lado o fascínio por uma felicidade tantas vezes oferecida, salvo, isto é, uma felicidade fácil, uma felicidade que não é felicidade. O mundo de hoje, perito, no engano, oferece tantas felicidades. Todos os dias nos entram para a porta dentro. Faz isto, serás aqui, porque adiante oferece-nos tantas felicidades que não são felicidades do mundo. Portanto, a esperança cristã permite que nós nos desenganemos acerca das falsas felicidades. Em segundo lugar, a esperança cristã leva-me a pôr de lado e a vencer o boicote social que atualmente existe à fé e à Igreja, que somos todos nós. O mundo tem medo de Deus. O mundo luta contra Deus. O mundo detesta e odeia a Igreja. O mundo detesta e odeia Jesus Cristo. Hoje, nestes dias, atentados, tantos programas de governo e leis iníquas contra a Igreja, contra Deus e contra a santidade. A esperança leva-nos a ultrapassar tudo isto. Porquê? Porque fundada na palavra de Deus. Assim, caríssimos, a nossa esperança funda-se neste amor de Deus que vai para além do horizonte histórico, vai para além da morte, vai para além das profundas contradições que nos são dadas a viver. Permite-nos ultrapassar tudo isto. A esperança cristã torna-se assim vida e, sobretudo, torna-se felicidade total e plena. Em segundo lugar, a aventura da santidade que hoje é celebrada pela Igreja leva-nos a descobrir uma segunda dimensão, isto é, somos filhos de Deus. Às vezes temos dificuldade em perceber esta dimensão. Somos filhos de Deus. A página evangélica das bem-aventuranças é uma síntese admirável da boa nova que nos chama a esta filiação. As bem-aventuranças são um anúncio da felicidade. Jesus, ao proclamar as bem-aventuranças, não faz como se fosse um mero desejo, amigos e irmãos caríssimos. Deus diz, Jesus Cristo diz, bem-aventurados, é algo felicidade não é uma promessa etérea, isto é, a felicidade é uma realidade. E a santidade é sinónimo de felicidade. Não quero dizer facilidade, mas felicidade. Assim, a felicidade, para nós cristãos, nesta dimensão de sermos filhos de Deus, tem também uma dimensão futura, isto é, a felicidade é, sobretudo, total e plena em Deus. Temos aqui algumas, nos prometemos já aqui e agora, mas só será total e plena junto de Deus. E é preciso descobrir esta dimensão, a felicidade que tem a vida eterna. Deixou-se de falar da vida eterna, desde a pessoa de escala, num horizontalismo externo, mas não. Nós não somos aqui, estamos aqui de passagem. A nossa pátria é o céu, o que no convívio dos santos usamos na visão beatífica de Deus. Por isso, a felicidade total e plena começa aqui, mas só vamos viver na felicidade eterna. As bem-aventuranças, amigos e irmãos caríssimos, tornam-se para nós cristãos uma crítica profunda à felicidade oferecida pelo mundo atual. O mundo atual não proclama os tristes, os que choram, os que passam fome, os que são os pontos da paz, etc. Não os proclama felizes. Mas Deus sim, porque a sua felicidade é diferente. Não é uma felicidade falsa e é para sempre. Assim, a felicidade torna-se então sinónimo de santidade quando eu descubro a minha dignidade de filho de Deus e, sobretudo, quando eu descubro que é pela prática desta santidade que eu me torno imagem deste Deus. E este é o terceiro ponto desta nossa liturgia da palavra. Todos nós somos imagem de Deus. Meus amigos, é preciso que nós redescobramos esta dimensão própria dos cristãos. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, o Antigo Testamento é muito prático em dizer: Deus é o Santo. É o Santo por natureza. Ora, se nós somos imagem e semelhança de Deus, somos chamados a ser santos. Somos chamados a refletir em nós a santidade que existe em Deus. Jesus Cristo diz também no Evangelho: sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Portanto, amigos e irmãos caríssimos, a santidade é a nossa configuração total a Deus, sendo imagem e semelhança dele, através da prática das bem-aventuranças, que depois se concretizam numa santidade concreta e feliz vivida na esperança. Amigos e irmãos caríssimos, se somos semelhantes a Deus, podemos dizer o seguinte: só o homem, enquanto criatura de Deus, pode ser chamado santo. O resto da criação não, mas o homem, porque a imagem e semelhança de Deus, pode ser santo. E assim, olhamos para a multidão inumerável dos santos, ainda que contemplemos algumas imagens dos mesmos nas nossas igrejas e vemos como a igreja foi fundo, como nossos modelos, alguns dos cristãos. Mas também não sabemos que há santos que não têm o seu nome escrito no catálogo dos santos, mas têm o seu nome escrito no catálogo mais importante, que é a oração de Deus. Aquelas pessoas que se distinguiram pela prática da caridade. Aquelas pessoas que viveram a sua vida de uma forma calada, escondida, mas que se santificaram pelo serviço ao próximo. Aquelas pessoas que consumiram a sua existência até o fim, rezando pelos outros. Se calhar conheceu alguém assim, uma avó nossa, um avô nosso, uma pessoa que até o fim da vida ofereceu a sua vida como uma vela que se apaga até o fim, sempre em função dos outros. É esta a santidade escondida. É esta a santidade incógnita, mas que não é incógnita para Deus. Temos tanto a agradecer a Deus. Por isso, amigos, resumindo para concluir. Primeiro ponto, esperança. Os santos dão-nos esperança. Em segundo lugar, somos todos filhos de Deus. Descobrimos aí que depois somos a imagem de Deus, na prática das bem-aventuranças, nesta concretização da santidade. Ser santo, amigos, não é fazer coisas extraordinárias. Ser santo é fazer extraordinariamente bem o dia-a-dia da nossa vida, com simplicidade, pondo em prática as boas, as bem-aventuranças, fazendo da nossa vida este espelho da santidade de Deus. Descobrir a nossa dignidade de filhos e o facto de termos sido criados à sua imagem e semelhança. Pois que o exemplo dos santos nos estimule a uma vida autêntica de santidade e que a sua intercessão nos ajude neste vale de lágrimas que é o mundo. Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo.
Palavra de Deus a cada domingo, pelo Padre Dr. Dinis Silveira. Todas as semanas, na Rádio Ilhéu.